Levanta, só levanta, Anísio, aí, pra gente...
É o filho do Nunes.
Filho, filho, só levanta aí, pra gente fazer um registro aí de solidariedade.
É, e agora, no mês de agosto, novamente, né, uma liderança foi levada, né, pelos jagunços lá no Arroio Corá. É, então, esse processo de violência precisa ser superado e, para que isso aconteça, ela precisa ser combatida. Nós não acreditamos que os próprios fazendeiros paralisem esse processo. Nosso entendimento, isso já é uma parte de uma cultura de violência que está meio que na cabeça, né, dessas pessoas que entendem como legítimo a prática dessas violências. Portanto, nós precisamos que o Estado assuma a responsabilidade de ter contribuído na Constituição e na construção dessa cultura e agora haja no sentido de demonstrar que essa violência é ilegítima e que, portanto, não deve continuar acontecendo. Para isso, o Estado precisa agir por meio das suas instituições, né? Precisa ter essa ação efetiva. Nós também, senador Paim e demais, nós do CIMI não acreditamos na boa vontade do governo do Estado do Mato Grosso do Sul. Isso aumenta a responsabilidade, e eu acho que é uma função do governo federal, né, ter também essa clareza de que o governo do Mato Grosso do Sul não tem interesse e tem demonstrado constantemente isso, de que não tem interesse em resolver pelas boas vias a questão vivida pelos Guarani Kaiowá e outros povos do Mato Grosso do Sul, que vivem no Mato Grosso do Sul. Por isso, nós entendemos que a ação do governo federal tem que ser uma ação mais efetiva, tem uma responsabilidade maior, porque o ente federado não tem, e tem demonstrado isso recorrentemente, essa intenção, essa boa vontade de contribuir no processo de superação dessa situação. Nós entendemos, então, portanto, que nós, inclusive, falamos na época em que houve o ataque ao NIS, o CIMI divulgou uma nota defendendo a tese da intervenção federal. Então, é uma questão que precisa ser considerada, não sei se no nível de uma intervenção federal, mas o governo federal tem que ter essa clareza de que não pode continuar esperando que o Estado do Mato Grosso do Sul contribua efetivamente nesse processo. É preciso que o governo federal, a União Federal, tenha uma ação mais efetiva para avançar de forma mais rápida na solução dos problemas enfrentados pelos Guarani Kaiowá e outros povos no Mato Grosso do Sul. Para finalizar, é importante salientar também que essa questão vivida pelos Guarani Kaiowá e outros povos no Mato Grosso do Sul não é uma questão isolada, né? Infelizmente, no Brasil, esta questão, a violência contra os povos indígenas, tem sido recorrente e tem, inclusive, aumentado nos últimos anos. Nós temos dito que o processo, a opção do governo brasileiro por um modelo de desenvolvimento muito fundado na questão da exportação de matérias-primas, tem potencializado a disputa pelo território, né? E isso tem favorecido, de certa forma, um maior poder de barganha do agronegócio e dos representantes, inclusive, do agronegócio no Congresso Nacional. E, portanto, nós entendemos que essa comissão também tem uma função importante no sentido, por exemplo, de impedir que a PEC 038, que tramita aqui, como outras matérias, mas especialmente a PEC 038, tenha seguimento nesta casa. Nós sabemos de toda a força política e a pressão que é feita no sentido de que se coloque em votação essa proposição legislativa, né, no plenário do Senado, que ela já está, pelas nossas informações, pronta para ser votada no plenário do Senado, né, e que é uma matéria que o nosso entendimento, em vez de resolver ou colocar a condição de resolução dos problemas, terá como consequência a potencialização dos problemas, dos conflitos e das violências. E, portanto, o nosso entendimento ela não soluciona. E, portanto, o nosso entendimento ela não pode ser aprovada pelo Senado, a PEC 038. Na Câmara Federal também, a bancada ruralista trabalha fortemente para aprovar a PEC 215. Nosso entendimento, essa PEC não contribui para a solução dessas situações e, portanto, nós entendemos que também não deve ser aprovada e nós precisamos que os deputados e senadores, né, que têm esse entendimento também, estejam sempre atentos, né, para combater, junto com as organizações indígenas, junto com as comunidades, os povos indígenas, entidades de apoio, essas proposições legislativas que se somam e que, enfim, têm causado bastante preocupação em todos nós. Para finalizar, dentro desse aspecto de que o caso, né, não é isolado, nós temos... Queremos citar novamente, já citamos outras vezes, por exemplo, o caso Avaguajá, né, no Maranhão, né, que está passando por sérias dificuldades, território, né, do povo onde, inclusive, grupos isolados vivem, sendo constantemente invadido e correndo sérios riscos. Na próxima semana vem para Brasília uma delegação grande, está confirmado, a princípio, a vinda de uma delegação de mais de 200 lideranças indígenas do Maranhão, entre Avaguajá e Guajajara e outros povos. Né? Então, é importante que os povos estão se movimentando também em reação a uma outra iniciativa dentro desse processo de ataque que nós temos dito que os povos indígenas e os seus direitos têm sofrido, junto com essa questão da 038, da 215, a PEC, a portaria 303. Que tanta preocupação e tantas ações causaram por parte aí dos povos indígenas, entre elas uma ação lá dos indígenas do Maranhão. Em consequência, eles também estão vindo para Brasília para tratar disso. Ontem, inclusive, essa portaria suscitou uma pressão sobre o Judiciário, sobre o Supremo. Estava, inclusive, na pauta do Supremo ontem, acabou não sendo votado por falta de tempo, os embargos de declaração da petição 3388, que trata ainda do caso Raposa Serra do Sol e todas aquelas questões das condicionantes que, no nosso ponto de vista, a interpretação dada pelo Executivo por meio da AGU, por meio da Portaria 303, ela é totalmente equivocada, né? Não corresponde à intenção do Supremo, dos ministros do Supremo, e nós esperamos que essa portaria seja deslegitimada por ocasião do julgamento desses embargos de declaração pelo STF. Então, nós cremos que isso deverá acontecer. Né? Não é possível acreditar que o Executivo ou a própria AGU entenda que aquelas condições, que procedimentos administrativos, inclusive procedimentos administrativos de demarcação de terras indígenas já finalizados e, portanto, situações já pacificadas nas diferentes regiões, sejam revistos e adequados àquelas condicionantes. Isso, nosso entendimento, potencializaria, criaria situações, inclusive já superadas de conflito, e traria novamente para o foco de conflito e, nosso entendimento, então, isso tem que ser superado. Então, é um pouco isso. Nós ficamos, então, com essa gratidão por parte da comissão por trazer nessa temática novamente à tona, né, e contando sempre com o apoio também desta comissão nesses diferentes campos de atuação que são necessários para superar os conflitos, superar as violências que são praticadas contra os povos indígenas, em especial o caso dos Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul. Muito obrigado.
Muito bem, esse foi o Kleber César Busato, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário CIMI, e pode contar que, tenho certeza, não só com a presidência, mas com os membros da comissão, para ficar em alerta por todas as questões que você levantou aí na linha de defender o interesse dos povos indígenas. Eu só destaco aqui que estiveram aqui, acompanham esse debate, senador Gustavo Buarque, já usou a palavra, senador Delcídio Amaral, que já usou a palavra, senador Rodrigo Hollenberg, que já usou a palavra, escrito ainda senador Eduardo Suplicy, senador João Capiberibe, senador Tomás Correia, que usarão a palavra no momento que entenderem adequado ou não. Deputada Janete Capiberibe, e quem pediu a palavra nesse momento foi o senador Rodolfo Rodrigues. Em seguida, nós ouviremos as duas lideranças indígenas.
Senhor presidente, colegas senadores, senhora deputada Janete, senhores membros da mesa, representantes dos Guaranis Caiovás, eu queria só comunicar, senhor presidente, que eu protocolizei agora um requerimento solicitando que esta Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal constitua uma diligência externa para ir até a terra Guarani Caiovás, para acompanhar de perto, para reunir com o governo do estado do Mato Grosso do Sul, para saber de perto e diretamente as consequências e ver esse drama que os povos Guarani Caiovás estão sofrendo, as ameaças que estão recebendo. É lógico que nós estamos diante de uma audiência pública, não poderemos apreciar o requerimento na audiência pública, mas está protocolizado, eu sugiro, e Vossa Excelência claro. É o proprietário da pauta.
Primeira reunião da semana.
Perfeitamente. Então, considero importante, até com a presença dos parlamentares aqui presentes, até uma sugestão de delegação dessa comissão para acompanhar de perto essa situação. O que me chamou a atenção, principalmente no depoimento agora que ouvi do Kleber, e está presente na nota que vimos ser emitida pelo CIMI, é que este é um drama, esta é uma situação que mobilizou a opinião pública, lamentavelmente, só agora. Mas é um drama que os povos guaranis sofrem há muito tempo e que tem diretamente a responsabilidade do poder público, notadamente, como foi dito ainda há pouco pelo Kleber, do governo do estado do Mato Grosso do Sul. Portanto, não basta, embora essa semana os povos guaranis caiovás tenham tido a boa notícia da concessão da liminar sobre a questão das suas terras, mas me parece claramente que não basta isso. Não é a concessão dessa liminar que resolveu o problema. É necessário um acompanhamento de perto, no meu entender, e Vossa Excelência, presidente, assim está fazendo, desta Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, a partir dessa audiência pública. É necessário um diálogo permanente com as instituições, com a FUNAI, com o Ministério da Justiça, com o governo do estado do Mato Grosso do Sul, porque essa situação não pode ser episódica e eventual. Não podemos, decorrência de um conflito, tem uma decisão judicial, tem uma decisão favorável, tem uma decisão contrária, se resolve e o problema é esquecido. Os povos, pelas informações que temos, pelo que aqui foi relatado, e o que essa audiência pública nos deixa claro, é que este não é um problema de agora, esse é um problema de anos que esses povos estão sofrendo e exige um acompanhamento mais detido e passo a passo dessa situação por parte do Congresso Nacional Brasileiro, especificamente por parte desta Comissão de Direitos Humanos. Nesse sentido, considero importante uma diligência dessa comissão para dialogar com os povos indígenas, dialogar mais de perto com o CIMI, dialogar com as autoridades, procurar o Ministério da Justiça. E, em especial, é isso que é importante que aqui seja chamada a atenção. Aqui mesmo no Congresso Nacional pairam ameaças sobre os direitos dos povos indígenas. Foi citado pelo Kleber pelo menos 3 propostas de emenda constitucional, eivadas da bancada ruralista, na Câmara dos Deputados, mas também tem representantes aqui no Senado. 3 propostas de emenda constitucional que, na verdade, deformam a conquista obtida na Constituição de 1988 em relação aos povos indígenas. O que nós conquistamos na Constituição de 1988 em relação aos povos indígenas é um avanço civilizatório que não pode ter retrocesso, que não pode ser ameaçado. Então, é importante, além da situação específica em relação aos povos e o acompanhamento por parte dessa Comissão de Direitos Humanos através de uma diligência pública, é fundamental uma mobilização constante aqui para que não paire nenhuma das ameaças que tramitam aqui no Congresso Nacional. As propostas de emenda constitucional que aqui tramitam só podem, em respeito aos povos indígenas, em respeito às populações originárias, só pode ter um destino: o arquivo do Congresso Nacional. Nada diferente disso.